voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
O recente lançamento do RG para pets tem gerado debates sobre os direitos dos animais e o papel dos tutores. Por isso, trouxemos Renan de Quintal, advogado, para entender melhor as implicações jurídicas dessa iniciativa. Bom dia, bem-vindo à Mulher Brasileira. Tudo bom, Renan?
Bom dia, Vânia. Bom dia, telespectadores. Como vão?
Ai, feliz de falar com você sobre esse assunto. Eu tenho pets. Minha amiga aqui também, a Tony, também tem pets. A maioria das pessoas tem pets em casa. Sim. E é muito legal que isso aconteça. E eu gostaria de saber de você, então. O que que esse RG para pets, né, representa do ponto de vista jurídico? Tem algum valor legal ou trata-se de uma medida simbólica para que as pessoas tenham mais atenção para com os animais, no cuidado, no carinho, no amor? Conta pra gente, Renan.
Perfeito, Vânia, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Bom, de fato, ele é uma medida que tem um caráter simbólico, porque ele não é obrigatório ainda para todo mundo, é só quem quiser.
Sim.
E faz parte de um programa do governo federal que chama Simpatinha, que é uma ideia de você fazer um cadastro desses animais, tanto os animais pets quanto os animais de rua que estão em ONGs, para que faça um banco de dados e consiga-se, então, elevar a qualidade de políticas públicas direcionadas aos animais e fazer uma evolução, Vânia, que já vem acontecendo há alguns anos, de entregar maiores direitos aos pets, principalmente, né, aos animais de estimação. Então, hoje, a gente vê que o RG ele vem como mais uma medida que, muito embora ainda juridicamente ele vai ter ali mais um caráter de política pública, mas que entrega essa aproximação dos pets para seres dotados de direitos e deveres dos seus tutores, governos e estados para com eles.
Na sua visão, esse benefício, na verdade, ou essa forma agora de simpatinhas, surgiu da necessidade não só de dar uma proteção, digamos assim, aos animais, mas também por conta de algumas coisas não muito legais que acontecem com eles e que ficam, entre aspas, meio que impunes?
Isso, perfeito, Vânia. Por quê? Ao você fazer um RG, você cadastrar esse animal e você saber quem é o seu tutor, quem é a sua ONG que está responsável, em casos de perda e roubo, vai ser uma facilidade para que se devolva ao seu dono, ao seu tutor, mas também para fiscalização quanto a maus tratos. Porque hoje uma das leis mais importantes que nós temos no Brasil é justamente aquela que fala dos maus tratos dos animais. Mas uma das dificuldades práticas disso é saber quem punir. Porque muitas vezes você não tem ali quem é o seu dono, quem é o seu tutor, e aí você fica refém de ter ali uma prova de como aquilo aconteceu. Agora, se você tiver um registro, se você conseguir demonstrar que aquilo tem um tutor e que aquele animal estava em maus tratos, abandonado e tudo, você vai ter uma efetividade dessa situação. Então, vem nessa linha de trazer um benefício, é claro, para que você tenha um cadastro e o tutor consiga, por exemplo, em caso do cachorrinho fugir, do gatinho escapar, que seja entregue, mas também para esse controle. Mas é importante dizer que esse RG ele ainda não é obrigatório, ele é gratuito, é só para quem desejar fazer e ele ainda não é obrigatório.
Na sua visão, isso caminha para uma obrigatoriedade futura?
Olha, eu imagino que no futuro, Vânia, a gente pode ter alguma coisa nesse sentido. Por quê? Existe um projeto hoje de reforma do Código Civil Brasileiro, que é de 2002, e que trata os animais como semoventes. Então, eles estariam os pets ali na mesma categoria dos bois, dos animais, assim. Então, mas já existe um projeto de mudar a legislação, principalmente para cães e gatos, para que eles passem a ter alguns direitos especiais.
Sim.
E aí eu acredito que dentro dessa ideia de ampliação desses direitos, há a possibilidade de que esses animais venham a ter, então, a necessidade de ter um cadastro, de ter um vínculo, para que alguns direitos sejam, por exemplo, se a gente for falar sobre direito sucessório, ou
Sim.
seja, herança, inventário,
Sim, eu ia perguntar isso.
em alguns países é possível você deixar a herança para esses seres. Mas por que disso? Porque a lei permite, a lei sucessória, e esses animais são detentores desses direitos patrimoniais, o que hoje no Brasil nós não temos. Não quer dizer que
Sim.
eles não tenham direitos, né? Mas os direitos são muito mais relacionados a cuidados, a cuidar para que não sejam maltratados, mas não detentores de direitos ao ponto de ter um patrimônio, por exemplo.
Quando você fala sobre esse assunto, me vem à cabeça, não está aqui na pergunta, mas me vem à cabeça conversar isso com você para que as pessoas entendam melhor. Com certeza deve ter gente dizendo assim: cuida dos animais, mas não cuida do ser humano. Preferível adotar a criança. Tem muita gente que fala isso. Só tem que a criança ainda tem voz. E a voz do animal nem sempre é entendida pelo ser humano. Então eu vou muito por esse viés. Então, quando você vê de repente, o fulano é dono dele mesmo, deixa assim mesmo, ele late muito, ele não sei o quê, você não sabe por quê. Tá? Então, quando você cai exatamente nisso, é interessante que as pessoas percebam que o animal é um ser senciente, ou seja, ele sente exatamente a mesma dor que a gente sente, em todos os
Exatamente.
sentidos.
Ivane, é legal você dizer isso porque a própria legislação já trata eles assim, como ser senciente de que tem sentimento, de que eles têm, sentem dor, eles têm afeto entre eles e com os próprios humanos. A gente vê a
Exato.
quantidade de vídeos na internet do cachorrinho que encontra o seu dono depois de alguns dias perdido, ou que perde o seu dono. Então, nós precisamos olhar para eles de uma maneira diferente.
Exato.
A legislação atual, o Código Civil, ela é bastante atrasada nesse sentido,
Sim.
porque não só ela é de 2002, mas ela foi feita muitos anos antes. Então, a gente já tinha ali um certo deslocamento da legislação para com a realidade. E é por isso que hoje a gente vem. E no direito de família, a gente já está até um pouco mais avançado.
Disputas judiciais, né?
Exatamente.
Legal.
A gente já tem hoje muitas disputas judiciais relacionadas aos pets, mas principalmente as decisões na área de família já vem ampliando para um conceito que nós chamamos de família multiespécie,
Oh, que
que
legal.
é exatamente, é aquela ideia de uma família que tem os humanos, mas também os seus animais de estimação. E esses animais acabam tendo direitos para como guarda, visita e pensão alimentícia.
Olha que legal.
E isso já é uma realidade, porque no direito das famílias, a gente fala que é um direito muito mais sensível à rua. No sentido de dizer o seguinte: o direito de família, a gente tem a legislação, mas as relações familiares são muito dinâmicas, elas mudam a toda hora. Então, cabe ao Poder Judiciário, aos juízes, quando julgar, fazer as devidas adequações para que consiga atender aqueles núcleos familiares. E
Sim.
hoje a quantidade de pets no Brasil, no mundo
No mundo,
também,
não é verdade?
exato, tem crescido muito. Então a justiça já vem tratando eles como um ser da família
Membros da família, né?
detentor. Exatamente. Por isso que a gente fala do conceito de família multiespécie.
Ah, que legal. Agora, tem licença remunerada para pais de pets adotados? Tem base legal? Ou é uma prática restrita a políticas internas de empresas? Tem empresa, inclusive, que tem o dia para levar os seus pets. Quem tem cachorro, leva
Isso.
cachorro. Quem tem gato, leva gato. Em alguns lugares tem isso. É, mas tem alguma licença remunerada para isso? Existe como lei também dentro desse nicho? Afinal de contas, você tem pets na família, né? Tem gente que se separa e diz assim: não, o cachorro é meu, não é meu. E vai lá e disputa.
Isso.
Tem isso também.
Tem muito.
Então,
É,
fala
essa
aí.
parte da disputa da guarda de pets, assim, ela tem crescido muito, inclusive, como eu
Tem.
falei, na área de família. Aí o pessoal até brinca, às vezes, em algumas entrevistas, assim, ai, como faz? O juiz coloca o petzinho aqui e fala, para onde você quer ir? Para quem ele for, ele fica com a guarda.
Para onde ele abanar o rabo, com certeza,
É
sou o
isso
cachorro.
mesmo. É, mas assim, a gente ainda tem algumas decisões que estão baseadas no melhor interesse do animal, nos
Sim.
cuidados com o animal. A gente até fala de, por exemplo, ah, eu quero ficar com o um animal, aí a pessoa se separa, vai morar num apartamento pequeno e o animal é muito grande e quer ficar com ele lá todos os dias, enquanto o outro tem uma situação melhor. Então isso está sendo analisado pela justiça caso a caso.
É verdade.
Agora,
Fala.
com relação ao à licença pet, eu até consultei um advogado trabalhista para ver se existia alguma coisa de legislação. Mas aparentemente ainda não existe nada na legislação semelhante à licença paternidade, maternidade para pets. O
Tá.
que se tem é uma prática de empresas que têm adotado isso, muito dentro da ideia de abraçar essas novas famílias, pessoas solteiras que acabam adotando um animal. E que aí fazem esse tipo de concessão a partir de um regimento interno ou de uma regulamentação específica da empresa. Mas na legislação trabalhista, aparentemente ainda não há nada assim expressamente voltada para os pets.
Perfeito. Você tem pets?
Eu não tenho pets.
Olha só que legal, mas
Pois
defende.
é.
Que
Apesar
legal.
de falar, eu até converso muitas vezes com o pessoal, porque eu
Que
falo bastante
pena.
desse assunto. Os meus sogros têm, então minha esposa tinha pet, né? Mas eu nunca tive, porque eu sempre morei em apartamento, então sempre foi ou um peixe ou uma coisa assim, mas eu nunca tive.
Outra
Mas
coisa.
é.
Outra coisa que eu quero perguntar para você, a possibilidade de enterrar cães e gatos com seus tutores em cemitérios humanos é permitida em todo o Brasil ou varia conforme a legislação local? Eu não sabia disso, então estou perguntando porque tem gente perguntando também.
Legal, Vânia. Essa é uma pergunta muito boa, porque tem crescido esse número de perguntas, mas é importante dizer que a questão de cemitério é uma definição pela Constituição de caráter municipal. Então, é um
Ah,
município
entendi.
que delibera sobre isso. Então, cada município terá uma legislação específica sobre isso. Então, por exemplo, aqui no Paraná, né, onde nós estamos, nós temos a cidade de Apucarana, que já permitiu. Londrina já é uma cidade que está levando para aprovação essa decisão. Salvo engano, no Rio de Janeiro já é permitido, Campinas e São Paulo também, mas isso vai variar de acordo com a legislação municipal. Então é importante consultar a cidade onde você mora, a Câmara Municipal, para verificar, porque trata de uma política pública municipal.
Sim. Então, na verdade, estamos caminhando para o reconhecimento dos animais, então, como sujeitos de direitos no Brasil, né? Esse seria um dos passos em que estão sendo, digamos assim, estão tramitando, né? Por aí.
Sim, Vânia, isso já é uma realidade no Brasil, tá? Os pets já são vistos, como eu falei, na área de família, como seres que fazem parte, mas a própria legislação, e como eu falei, o Código Civil, que está com uma reforma aí para ser aprovada em breve, já vai trazer uma gama de direitos para que se evolua juridicamente, nos termos jurídicos, a natureza desses pets dentro do direito, para que eles não sejam apenas seres sencientes, semoventes, como a gente costuma falar, mas sim seres acima disso, né? Claro que não vamos equipará-los aos
Com
humanos,
respeito, né?
porque
A cada um na
isso,
sua.
sempre
É
com
verdade.
cuidado e zelo que sempre devem ter, mas principalmente na ideia de entregar a eles direitos que vão além daqueles simples que hoje eles já têm,
Sim.
mas que também que sejam direitos que eles consigam serem parte da família brasileira, que hoje já é uma realidade.
Para entrar no Simpatinhas, faz como? Tem que buscar o site Simpatinhas para falar, para
Isso.
fazer?
Basta você procurar no site do governo federal, você vai encontrar lá. Se você jogar RG para cães e gatos, é gratuito. Você vai fazer um RG, vai sair todas as informações lá, vai ter um QR Code. E para aqueles que desejarem, vai haver o ProPatinhas, que você pode se cadastrar também, e você vai passar a receber
Que
informações de
legal.
políticas públicas que vão acontecer na sua região, de castração, vacinação e
Sei.
até mesmo a colocação de um microchip para
Sim.
aqueles que desejarem, para poder localizar o animal em caso de fuga e
Eu ia
tudo.
fazer essa pergunta para você, porque no Simpatinha você teria essa questão do chip. É legal, bom saber.
Isso. Aqueles que desejarem, né, Não é obrigatório, tá, um
Sim.
microchip para fazer o RG, mas aqueles que desejarem colocar um microchip, é importante procurar um veterinário, né, para que ele faça. Segundo o site do próprio governo federal, não há restrição no sentido de marca ou
Sim.
modelo, pode ser qualquer um. E aí você pode depois fazer essa indicação junto ao programa Simpatinhas, para que eles coloquem, inclusive no RG lá, microchip, sim. E você vai ter essas
Maravilha.
informações provavelmente através de um aplicativo. Mas o Pro Patinhas você já vai receber a informação, inclusive as informações de que o governo vai fazer algumas políticas para quem quiser, além de vacinação, castração, também a colocação do microchip nos animais que desejarem.
Maravilha, acho legal, muito bom. Então, você está me lembrando Albert Schweitzer, né? Porque tinha muita ética e respeito pela vida, que expressou que o respeito pelos animais está intimamente ligado à bondade humana. E ele acreditava que quando os humanos aprendem a respeitar a menor criatura, seja animal ou vegetal, não vai precisar mais ser ensinado a amar seus semelhantes. E você está me lembrando isso. E que bom que vem essa lei, principalmente que haja, quando a pessoa comete algum ato contra um animal, que haja realmente uma punição severa. Para não ficar aquela coisa de, ah, não, dá uma cestinha, faz não sei o quê, paga não sei quanto. Acho que não pode ser assim, não. Tem que ser uma coisa realmente sem, como é que se diz? Sem abonar nenhuma coisa, entendeu? Maltratou um animal, acho que tem que ter algo que diga assim, não é por aí.
Sério, uma punição, né, séria?
Sim, eu penso nisso.
Sim, a legislação hoje ela já tem ali uma aplicação bastante interessante de penas para esse tipo de maus tratos, de abandono, mas muitas vezes a dificuldade está em encontrar
Exato.
o responsável. E aí a gente vem com essa ideia de tentar ampliar isso para a proteção dos animais e também torná-los mais próximos da gente no sentido jurídico da palavra.
Ok. Renan, gostei muito de falar com você. Quero que você volte mais vezes. Toda novidade que você tiver de pets, manda pra gente e fala com a gente, tá bom?
Combinado, Vânia. Pode deixar esse tema aí, tá?
E
No
como é que
momento a
a gente acha
gente vai
você?
apresentar.
Quem quer falar mais com você, faz como? Você tá no Instagram? Conta aí.
Vânia, eu estou no Instagram, só que a OAB me veda fazer divulgação das minhas redes
Ih,
sociais, do
então
meu
não faça não.
escritório.
Cancela a pergunta.
Porque senão depois a OAB pega essa gravação e me manda
Ih,
uma
não, cancela.
cartinha
Não
aqui.
fala nada, não.
Não, é.
Mas eu te acho, tá bom? A gente
Não,
acha você.
com o meu nome, aí o pessoal me acha.
Tá bom. Renan, daqui então. Super beijo, obrigada, viu, pela
Tchau, tchau,
sua
Renan.
participação. Muito
Obrigado,
bom.
pessoal, ouvintes da rádio.
Bom, muito bom. Falamos com o Renan de Quintal, ele é advogado, tá? E você vai achar pelo Renan de Quintal. Mas é muito importante isso que a gente falou sobre essa questão de você adotar um pet e ser responsável por esse pet. Falando sobre Schweitzer, ele declarou que não se importa se um animal pode raciocinar, mas sabe que eles são capazes de sofrer e por isso considera os seus próximos, que você também tem esse pensamento, é o que a gente deseja.
A emissora da fraternidade.